O presidente ucraniano acusa a agência de informação russa RIA Novosti, uma das maiores da Rússia com sede em Moscovo, de dar a notícia do ataque com míssil a Kramatorsk antes de cair no local.
A agência de notícias RIA Novosti publicou a notícia de que Kramatorsk foi bombardeada quando os mísseis ainda estavam no ar. Antes, outros propagandistas russos ameaçavam todos os que tentavam salvar-se e sair de Donbass por via férrea. Todos os Estados líderes mundiais condenaram o ataque russo a Kramatorsk. Esperamos uma reação dura e global face a este crime de guerra, da mesma forma que o ataque a Bucha ou outros crimes de guerra praticados pela Rússia, o ataque a Kramatorsk deverá ser uma das acusações no tribunal que certamente acontecerá. Todos os esforços do mundo serão direcionados para descobrir o que foi feito, por quem foi feito, quem deu as ordens, de onde veio o míssil, quem o transportou e como foi planeado o ataque. Os responsáveis serão encontrados.
Acrescenta Zelensky que a propaganda russa ávida de atribuir este ataque às forças ucranianas acabou por denunciar Moscovo. No discurso desta noite, o presidente ucraniano volta a pedir mais apoio militar, agradece toda a ajuda que Kiev está a receber do mundo ocidental e exige o embargo ao petróleo e ao gás russos e a quebra total do acesso dos bancos russos ao sistema financeiro global.
É necessário impor total embargo energético ao petróleo e gás russos. É a exportação da energia que traz grande lucro e permite lhes pensar que não vão ser punidos. Isso permite-lhes pensar que o mundo vai ignorar os crimes de guerra do exército russo. Nós não vamos permitir. Todo o mundo que tem coragem, como os ucranianos, vai fazer frente à tirania. Os bancos russos devem ser excluídos do sistema financeiro global. Não alguns, mas todos. Todo o sistema bancário da Rússia. É inadmissível que a maior ameaça à segurança global encontre caminho para a riqueza global.
E sobre o questionário que recebeu hoje de von der Leyen para adesão à União Europeia, Volodymyr Zelensky diz que a resposta vai ser enviada rapidamente. Na cerimónia em que o documento para adesão foi entregue ao presidente ucraniano, a presidente da Comissão Europeia fez outros anúncios, Ana Jordão.
Na presença de Volodymyr Zelensky perante os jornalistas, Ursula von der Leyen lembrou que está para breve uma sexta vaga de sanções contra a Rússia e que o apoio financeiro à Ucrânia irá continuar com base em três pilares.
A transferência de 120 milhões de euros para apoiar o orçamento e iremos disponibilizar 330 milhões do pacote de emergência e discutimos o terceiro pilar que irá acelerar a segunda metade da assistência macroeconómica com 600 milhões de euros.
O presidente ucraniano, com um ar visivelmente abatido, revelou que foi a guerra que fez com que as relações entre a Ucrânia e a União Europeia tenham melhorado.
Para ser sincero, o ambiente da nossa conversa, o ambiente do diálogo e das relações entre a Ucrânia e a União Europeia, acho que é a melhor daquelas que já houve ao longo dos anos. Infelizmente, tenho que constatar que, antes de tudo, deve-se à guerra.
Desde 24 de fevereiro, a União Europeia já congelou mais de 220 mil milhões de euros em ativos privados russos.
E a partir desta sexta-feira, a Embaixada da União Europeia volta a estar aberta na capital ucraniana. Sobre o ataque desta sexta-feira à estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, a ONU fala numa violação grosseira dos direitos humanos. A reportagem é do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos.
Um dia depois de ter sido suspensa do Conselho de Direitos Humanos, a Rússia volta a ser admoestada pelas Nações Unidas. Em nome do secretário-geral António Guterres, o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, disse ser inaceitável o ataque à estação de comboios de Kramatorsk.
O ataque à estação de comboios de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, hoje, onde morreram e ficaram feridos civis que estavam à espera de sair, incluindo muitas mulheres, crianças e idosos, e outros ataques contra civis e infraestruturas civis, são completamente inaceitáveis. São uma violação grosseira da lei humanitária internacional e da lei internacional de direitos humanos, e os atacantes devem ser responsabilizados.
A ONU voltou a pedir que se mantenham abertos e em condições de segurança todos os corredores humanitários possíveis.
O secretário-geral relembra todas as partes envolvidas das suas obrigações de acordo com a lei internacional de protegerem civis e a urgência de um acordo para cessar fogos humanitário, de modo a que sejam possíveis evacuações seguras e o acesso à ajuda humanitária por parte das populações que estão encurraladas no conflito.
Numa nota da Casa Branca, o presidente Joe Biden agradeceu a parceria com o governo eslovaco, que providenciou à Ucrânia um sistema S-300 de defesa antiaérea. Para ajudar às operações, o Pentágono vai enviar agora para a Eslováquia um sistema de mísseis Patriot. Desde que a Rússia começou a invasão, a 24 de fevereiro, os Estados Unidos já deram mais de 1,7 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia.
E sobre Kramatorsk, a Rússia nega responsabilidades neste ataque e no discurso desta noite a denúncia do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Uma das maiores agências russas de informação deu a notícia deste ataque com míssil antes do ataque acontecer. As autoridades ucranianas estão a contar com a abertura de corredores humanitários em todo o território durante este fim de semana. E este sábado, uma da tarde, hora de Lisboa, realiza-se a conferência de doadores para apoio aos refugiados ucranianos que se insere na campanha Stand Up for Ukraine, em português, Levantem-se pela Ucrânia, desenvolvida pela Comissão Europeia, também pelo governo canadiano, em colaboração com a Organização Internacional da Sociedade Civil, Global Citizen. Virgílio Luís Silva.
Uma campanha que conta já com muitas celebridades das artes. Bruce Springsteen é uma delas. Deixou um vídeo no sítio internet da Global Citizen a pedir a colaboração de todos com esta causa.
Refugiados da Ucrânia e em todo o mundo necessitam de nossa ajuda agora. Juntem-se a nós em apoio à Ucrânia e em apoio aos deslocados de todo o mundo, porque todos merecem segurança e condições de vida humanas.
A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, patrocinam o evento, que tem como objetivo obter apoios para as pessoas deslocadas ou refugiadas devido à guerra na Ucrânia. A Global Citizen é uma organização civil, tem como objetivo lutar contra a pobreza extrema, a procura de igualdade e a defesa do planeta. Organiza esta conferência de doadores, que tem o patrocínio da União Europeia e do Canadá e que vai contar com a participação da Presidente da Comissão Europeia, do Primeiro-Ministro do Canadá e do Presidente da Polónia. Artistas de todo o mundo já se juntaram à campanha. A partir das 13 horas de sábado, quem quiser pode acompanhar através das páginas da Comissão Europeia e da Global Citizen.
E Marcelo Rebelo de Sousa saudou esta tarde Bruxelas por, como diz o presidente português, ter aberto caminho para a adesão da Ucrânia à União Europeia.
A União Europeia fez o que devia ter feito, que é não estar a criar condições que sabe que a Ucrânia não pode preencher neste momento. Isso seria, de parte a parte, uma mentira, mas abrir o caminho.
Marcelo Rebelo de Sousa, ao final do dia em Sintra, numa homenagem ao assessor do PSD, Zeca Mendonça, que morreu há 3 anos. E à margem desta homenagem, o presidente da República falou sobre o programa do governo e diz compreender as poucas alterações em relação ao programa eleitoral do PS de janeiro. Ana Isabel Costa.
No dia em que o Parlamento aprovou o programa do governo, o presidente da República diz que percebe a opção de fazer poucas alterações ao programa eleitoral.
Mas eu percebo que o governo, perante um prazo de 10 dias, tivesse pensado o que é que vamos fazer. Vamos manter o programa para não estar a mexer nele permanentemente e vamos aditando como está a fazer a União Europeia nas medidas.
Marcelo também percebe as críticas da oposição, mas entende que assim é mais fácil fazer alterações em função da guerra.
São dois pontos de vista diferentes. Quer dizer, a oposição entendendo que valia a pena refazer o programa. O governo pensou, não, temos o programa é a estratégia e agora não vamos alterar a estratégia, avançamos com medidas imediatas, sabemos lá quanto tempo é que dura a guerra.
Já quanto ao orçamento de Estado, que vai ser apresentado na próxima semana, Marcelo diz que não deve ser uma cópia do anterior.
Aí no orçamento há coisas em que tinha que se mexer. Já se sabe que a inflação é uma, já não é outra. Há certos indicadores que tinham de mudar. Agora, pergunta, mesmo assim chega ou não será um orçamento que vai tendo de ser apreciado e reapreciado à medida que a situação evolui? É inevitável.
Marcelo, no final da homenagem ao assessor Zeca Mendonça, que também assessorou o presidente em Belém e que tem agora uma exposição no News Museum em Sintra.
E estiveram presentes nesta homenagem 3 antigos líderes do PSD, para além de Marcelo Rebelo de Sousa, e também o candidato a líder Luís Montenegro, que disse saudar outras candidaturas ao lugar. Referia-se a Jorge Moreira da Silva, que vai anunciar na próxima semana a candidatura à liderança do PSD. As eleições diretas do partido estão agendadas para 28 de maio. E depois de terem estado lado a lado nesta homenagem a Zeca Mendonça, a Presidência da República fez saber, através de um comunicado, que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em Belém Luís Montenegro a pedido deste. O preço dos combustíveis desce na próxima semana, menos 7 cêntimos por litro de gasóleo e menos 5 por litro de gasolina, segundo as contas do Governo. Em comunicado, o Ministério das Finanças anuncia também a decisão de manter inalterado o desconto temporário do imposto sobre produtos petrolíferos.